temos desenvolvido aqui todos os nossos temas com base nesta dualidade muito estudada, principalmente pela filosofia hindu. Um dos mestres que eu prezo muito e que mais desenvolveu esse processo foi Ramakaraka, em suas obras. Normalmente, num dos seus livros, em que ele fala do sistema dos yogis e sábios, com referência a Raja Yoga, um sistema que se aproxima bastante de tudo que nós transmitimos, porque é um processo de busca interna e que cada criatura se autorrealiza imperceptivelmente aos demais seres, porque tudo se passa em seu interior. E em Ramakaraka, em outros grandes instrutores orientais, o eu é a proposta única, única de evolução. Mas faz-se indispensável que este eu seja, como eles tanto dizem, bastante compreendido, fugindo da infantilidade, aliás, fato que é próprio da criança, quando ela adquire, de início, em sua formação psicológica, a noção da personalidade dela. Um eu como sendo o seu corpo, a sua mão que pega o objeto, a sua boquinha que suga, e assim em diante. O eu não é isto. Isto que a criança desenvolve, e que todos os seres vão cultuando e vivendo durante toda a existência, viva 30 ou 100 anos de vida, é o ego, que é o corpo, com as sensações, com as emoções. E esse corpo é fenecível, ele se desgasta. Se desgasta através da idade, das doenças, dos acidentes e, pelo desgaste final, vem esse fator de transformação da matéria através do fenômeno da morte. Enquanto o eu, ele não é atingido por nenhuma transformação nossa. O eu de um feto que está ainda no útero da mãe, é o mesmo deste serzinho que, crescendo, se tornando adulto, indo à velhice, continua sendo eu. E também o será após cumprida a longa jornada de existência desse ser. Por isso devemos separar muito esta noção do corpo, das sensações, dos desejos, das paixões, desta realidade espiritual. Numa linguagem corriqueira, mais ocidental, mas não muito explicativa, ele seria como sinônimo do espírito. Então nós teríamos o espírito e a matéria, matéria e o corpo. Ora, este eu precisa ser descoberto, e não pode ser descoberto por alguém que ajude alguém a descobri-lo. Pode haver uma orientação de estudos, como nós fazemos, mas de repente a própria criatura é que vai descobri-lo. E esta descoberta se faz quase sempre quando já está preparado o ser para que se faça aquela luz nela, e ela sinta que algo há de maior do que ela mesma, algo há de eterno acima de suas dores físicas, de suas dores morais. Porque é preciso dizer que o nosso eu não participa de nossos problemas humanos. Ele é aquele que sobrevive acima da lei kármica. Ele não é atingido pelo karma. Mas por que não é atingido pelo karma? Seria o mesmo que dizer que Deus tem karma. Porque ele é um fragmento de Deus que está em nós, nosso eu. Quando assim dividimos essas duas partes, temos em mente que é o eu alguma coisa muito mais profunda e séria do que imaginamos. Em vários exercícios para a conquista do eu, é aconselhado por alguns instrutores que o indivíduo em estado de alinhamento dele e do ambiente chegue a observar que o seu eu está acima, muito alto, como se esse eu estivesse contemplando o indivíduo em estado de meditação profunda. Porque ele contempla, ele não se integra. Entende o que eu estou dizendo? É alguma luz que nos ilumina. Essa luz, sim, penetra-nos. Mas ela continua sendo a luz, independente da luminosidade que projeta sobre nós. Este conhecimento, ele tem uma validade muito forte, e até com referência à nossa existência comum. Porque não há criatura que, em vivendo na Terra, não passe por sobressaltos, por dissabores, por mágoas, porque todos nós estamos aqui como resgatando alguma coisa. Mas para a filosofia hindu, esse resgate não é tido como o karma traduzido tão erradamente como o mal. Não, não é. É o aprimoramento. Estamos resgatando alguma coisa que perdermos por nossos maus atos, pensamentos e palavras, alguma coisa de luminoso, de eterno, e que os sofrimentos vão nos depurar para que essa luz se faça mais forte, quer neste mundo, numa outra encarnação, se assim quiserem, ou até em mundos mais distantes, segundo alguns creem, eu também. Ora, por que que é tão útil o conhecimento do eu como meio de vivermos, independente de nossas dores e mágoas? Ora, sabemos que temos alguma coisa como um bom amigo que está sempre à nossa espera. Aconteça o que acontecer conosco, ele está sempre à nossa espera. E ele nunca se desespera como nós nos desesperamos. Quando a expressão existe, oh meu Deus, oh Senhor, salvai-me. O homem sem saber, e a mulher também, não estão apelando para um Deus que não existe, porque Deus é o absoluto, é uma potência. Não é uma personalidade, não é um gigante. É uma potência cósmica, infinita. Então ela está apelando, sem o saber, para o seu eu. O seu pensamento vai buscar, gradativamente, uma emanação deste poder que está nela, sobre ela e eternamente além dela. Porque ele é soberano, é como um amigo que nós temos, o único amigo nosso, verdadeiro e eterno, que jamais morrerá. E mais do que isto, é o grande amigo que vai nos esperar e continuar conosco quando nós deixarmos também a Terra, porque ele nos acompanhará como uma estrela radiosa dentro da imensidão. Numa imagem antiga dos gnósticos, eles davam a estrela de Belém como sendo exatamente o eu do menino Jesus, que brilhava no espaço enquanto a criança ali aparecia do seio de Maria. E aqueles que viam, sentiam a luz da grandeza que apontava um missionário maior para a humanidade. Porque todas as coisas grandes que nós fazemos não são de nossa personalidade, não. São vibrações emanadas de nosso eu. Porque a nossa mente finita é muito restrita. Nosso raciocínio é feito de memórias, quase sempre de aflições, de dores, de mágoas, de momentos felizes, furtivos e passageiros. Aquilo que vem de fato realizar para nós algo grandioso é uma descida de luz de nosso eu. Não se pode rezar para ele. Não há palavras que digam: ó, meu eu, ajuda-me. Ó, meu eu, tira-me dessa entaladela. Porque ele não ouve o nosso encanto ou desencanto. Mas nós podemos ter atitudes, palavras e pensamentos que abram possibilidade da luz descer sobre nós. Entende o que eu estou dizendo? É preciso que nós freemos as nossas emoções para sermos iluminados por nosso próprio eu. Se não tivéssemos esta noção, como temos tão clara, do eu, como presença de Deus dividida em todas as pessoas, como na ceia universal da vida cósmica, onde estão presentes todas as almas do universo, nós não entenderíamos Deus. Nós não entenderíamos como ele pode atender a todo mundo ao mesmo tempo. Sim, ele pode, porque está em todo mundo, em toda a gente, melhor dito. Num português melhor, ele está em toda a gente, para atender a todos. E é ele que, iluminando a senda, deixa em aberto um caminho que nós vamos trilhando à medida em que mais entramos em nós mesmos. Como é que nós entramos em nós mesmos? Qual é a chave principal para entrarmos em nós mesmos? Preparar este momento da entrada em nós para estarmos com eu. É não desejar. E quem disse isso tão claramente? Foi o senhor Gautama Siddhartha, o Buda. Na medida em que desejamos, seja o que for, nós motivamos um apego às coisas finitas e mortais. Na medida em que nos tornamos mais livres das coisas e de nós mesmos também, sem uma grande autovalorização da personalidade, da posição social, da riqueza, da beleza física, da vaidade, à medida que nos despojamos desta ninharia toda, nós estamos com a luz mais perto de nós. Ora, parece-me que este comentário fazia-se necessário, porque vimos nós a dividir o texto, o que penso eu, o que penso o ego, o que faz o... Agora a gente já sente. E aqui nós temos, como tema de hoje, que não será todo comentado, para que todos possam comentar em casa, na sua meditação, que espero, nós temos os seguintes pontos, que diz: dentro de um tema chamado a paz, que é a guerra. A paz é o estado íntimo de harmonia individual ou coletiva. Chamei harmonia. Um termo que equivale, dentro da música, a juntar dentro de um todo todos os acordes. Os acordes que vêm através das notas. Se não houver harmonia, as notas ficam dispersas. Não se tem a composição musical. Então, a harmonia é unificação do que se acha distante para vivermos o som da grandeza de Deus, o Verbo em nós. E a guerra? A guerra é a convulsão desarmônica. Ela é como que, vamos voltar à música, uma tesoura abstrata que, indo ao espaço, uma sonata de Beethoven, ela cortasse nota por nota, espalhasse as notas indevidamente, sem colocá-las nas posições de escala necessárias. As notas ficariam perdidas. Tão perdidas como certas falsas músicas que nós ouvimos hoje em dia, que não chega a ser música, porque lhes falta exatamente a harmonia. Assim, a paz é a desarmonia, em primeiro ponto, entre os homens, com referência às guerras, às revoluções, mas, mais sério, é a desarmonia interior em nós mesmos. Vencerei ou não? Serei feliz ou não serei? O que acontece comigo que eu não consigo aquilo que desejo? Isso tudo vai gerando desarmonia. A harmonia é conquistada na medida em que nós nos humilhamos um pouco e dizemos, Senhor, como nos dirigindo à lei, Senhor, seja feita a vossa vontade e não a nossa. Porque nem um fio de vosso cabelo cai sem que disso o Pai não se aperceba. O Pai é o poder geral. Dir-se-ia que é o eu cósmico. Então as coisas acontecem porque estão determinadas para acontecer. Não podemos forçar. Ao forçarmos pelo desejo coisas que certamente às vezes nem estamos à altura de merecer, nós entramos em desarmonia entre o desejo e aquilo que não nos chega. Com isso gerando uma das forças mais aflitivas e negativas que há no ser, que é a ansiedade. Principiamos pela ansiedade, que, psicologicamente falando, ela desgasta muito o nosso ser. Da ansiedade, pelo desgaste dos neurônios, na continuidade do tanto desejar e das aflições nossas, nós chegamos à angústia. Angústia vem de angus. Apertado, ficamos apertados em nós mesmos e dificilmente se encontra uma saída para uma grande angústia. Tudo isso principiou com o corpo, com os desejos, com as emoções, porque nós perdemos a harmonia dentro de nós. Como é que temos a harmonia dentro de nós? Como se gerar a harmonia dentro de nós? Com ideias. As ideias são seres, diz Platão, seres de força. Eu tenho fome. Aquele pobre ali na esquina tem fome. Eu vou descer e levar um pedaço de meu pão para aquele pobre. Nós geramos uma harmonia dentro de uma concepção íntima nossa de amor, fazendo com que aquilo que seja bom para nós seja bom para outra. Harmonizamos a necessidade de alguém com a nossa bondade. Todos os atos de benemerência geram harmonia. Todos os atos de egoísmo e de descaso geram desarmonia. Porque só querendo para nós, nós somos finitos e muito fracos. Para que querer tanto se vamos deixar tudo? Nesse andar da carruagem, as religiões primárias, que são aquelas que ainda não falam do eu como definitivo, mas de Deus, elas nos ajudam, porque pregam comumente a caridade. O cristianismo tem em alto conceito a caridade, tanto que a caridade no Evangelho é traduzida segundo os tradutores, ora como caritas, ora como amor, confundindo-se dentro de um todo que é a verdade. O amor é a caridade é o amor. E vivendo este amor como força e vida, nós perdemos a paixão. Já comentamos isso aqui. Perdemos a paixão como? Mas paixão não é sinônimo de amor, segundo eu lembro no dicionário? Não. Não, não é sinônimo. Sinônimo quanto à ideia, jamais. A paixão é o ímpeto emocional que gera quase sempre conflito. O amor é a unificação pela paz entre dois seres, entre todos os componentes da humanidade. O amor, vamos voltar, é a harmonia. Beethoven compunha com amor. Mozart, etc., etc., os grandes seres, todos amavam. Quando o eu divino que estava neles soprava-lhes as notas que eles iam deixar para a humanidade. Olha que coisa séria. Nenhum ser fez para ele as coisas grandiosas, as coisas maiores. Porque a nossa vida é muito curta e a vida deles também é curtíssima. Com 30 e poucos anos, vai o gigante Mozart para o retorno de seu mundo estelar. O que ele, pessoalmente, em termos materialistas, usufruiu da grandeza de suas composições? Nada. Mas nós, de gerações passadas, ficamos enriquecidos. Porque essas grandes potências não se limitam ao tempo. Como o eu não é tempo, é eternidade. E o que sai do eu é eternidade na arte, no amor, na filosofia, em tudo isso que a gente hoje tem como necessário ao desempenho de nossas atividades no mundo, tudo isso foi inspiração do amor, foi inspiração da harmonia, que o eu dos inventores, dos gigantes, daqueles que descobriram como curar as mulheres, imagina aquele bafejo que esteve em Louis Pasteur, na sua intuição, para poder vacinar as criaturas contra um mal terrível. Fleming e tantos outros, Koch com bacilo de Koch, descoberto. Tudo isso são bafejos da divindade num ser cheio de amor, porque eles não precisavam dessas vacinas. Era a humanidade. Eram seus irmãos que careciam da luz que estava neles. O eu dentro de um homem e de uma mulher que evoluíram é um sol que se irradia para todos os seres. E é por isso que a minha paz se irradia em paz para todos os corações. E a paz de vocês chega até mim, pacificando-me. Pela força de uma vontade. A vontade do bem. Não esqueçam a vontade. A vontade é poderosa. Eu quero realizar em mim uma obra de amor. Agora, se nós pensarmos em inverter a vontade, eu quero realizar para mim uma fortuna, uma riqueza, nós dispomos de poucos recursos, porque somos dependentes das ocasiões, das situações, dos meios econômicos de A, de B ou C, dos empréstimos bancários que fecham as portas, das falências, das concordatas. Então, quando se põe realizações nesse campo, elas são quase sempre perigosas, porque são incertas. Já as nossas autorrealizações estão na certeza. Daí o livro Kitab-i Khan, que é o livro da certeza. É aquela certeza de que Deus está em mim. Eu sou um livro lido por Deus, segundo meus atos, segundo minhas palavras. Se eu fizer garranchos emocionais, meu Deus não entende essa linguagem, porque meu Deus é harmonia, meu Deus é paz, meu Deus é amor. E este Deus o que é? É o fragmento divino que está em nós. Entende o que eu estou dizendo? Deus está brilhando em cada um de nós. Isso é a última grande revelação deste milênio. Fiquem certos disso. Todo mundo buscava a solução e a salvação, indo à Índia, indo a esse lugar, indo a outro, indo a uma igreja, indo àquele lugar, quando uma voz interna pode segredar. Buscavas-me tão longe e eu estou dentro de ti. Já nascemos fadados a sermos um templo da divindade. Que coisa, Pim, que coisa linda isso. Eu me emociono ao falar disso. Me emociono porque isto fez com que eu olhasse para todos os seres como templos. Alguns templos estão maltratados, maltratados pelas emoções, pelos maus pensamentos, pelos crimes cometidos, mas todos são templos. Guardam, no pior dos criminosos para nós, que assim julgamos na sociedade, há uma migalha de luz. É que ele nunca usou essa migalha. A diferença é o uso, ou não, da presença de Deus em nós. De repente, aquele que reconhece que está em treva e busca a sua luz, tenha cometido os maiores desatinos, esta luz o ilumina para sempre. Fiquem certos disso. Não é o passado que importa. É a eternidade que brilha, suplantando as coisas que fizeram, o que fizemos. Todos serão redimidos, porque seria impossível não admitir uma lei de amor universal, cósmica. Quando nos acercamos da força mais esplendorosa que brilha lá dentro em nossa consciência,